Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Secretário, para a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão em 21 de fevereiro de 1984. Presidência do ministro, almirante de esquadra, Otávio José Sampaio Fernandes. Subprocurador-geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Brandão Andrade. Compareceram os ministros Fábio Sintra, Deoclésio Lima de Siqueira, Rui de Lima Pessoa, Gualter Godinho, Júlio de Sábio Rembach, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, Antônio Geraldo Peixoto, Jorge Alberto Romero, Antônio Carlos Seixas Teles, Roberto Anderson Cavalcante, Heitor Luiz Gomes de Almeida e Túlio Chagas Nogueira. Às 13h30, havendo o número legal, foi aberta a sessão lida e sem debate, foi aprovada a ata da sessão anterior. Foi a seguir relatado, julgado, dentre outros processos, o recurso criminal 5.533 do Rio de Janeiro. Relator, ministro Jorge Alberto Romero. Recorrente, o Ministério Público Militar, junto à Terceira Auditoria do Exército, da Primeira CJM. Recorrida, a decisão do Conselho Permanente de Justiça, da Terceira Auditoria do Exército, da Primeira CJM, de 26 de agosto de 1982, que considerou a Justiça Militar incompetente para processar e julgar Vanderlei de Medeiros, civil. Por unanimidade de votos, decidiu o Tribunal, rejeitando as preliminares, dar provimento ao recurso do Ministério Público Militar, concluindo pela competência da Justiça Militar para processar e julgar o civil Vanderlei de Medeiros do crime cometido contra a honra do Presidente do Supremo Tribunal Federal e considerar extinta a punibilidade do crime do artigo 14 da Lei 6.620, de 78, abolido por lei posterior, determinando, outrossim, o desentranhamento dos documentos de folhas 49 a 51 e 202 a 203. Não tomaram parte no julgamento os ministros Walter Godinho e Fábio Sintra. Foi a seguir encerrada a sessão.
Está em discussão a ata? Os senhores devem ter sido surpreendidos hoje recebendo as atas em suas residências antes da sessão. O propósito disso é evitar que a ata, como não é lida totalmente, e depois é lida aqui pelos senhores de uma maneira rápida, dinâmica, muitas vezes certos detalhes podem escapar e, para evitar correções futuras, vamos procurar ver se conseguimos manter essa distribuição prévia aos senhores ministros, de maneira que, na sessão, já todos tenham anteriormente tomado conhecimento do inteiro teor da ata. Não havendo quem queira discutir, eu declaro aprovada a ata. Eu recebi outras manifestações a respeito do falecimento do general Pragomene, das seguintes personalidades. José Altino Machado, presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Dr. João Soares Júnior, juiz auditor da 8ª CJM. Dr. Antonino Fornari, juiz-presidente do Tribunal Militar do Rio Grande do Sul. E ministro Américo Luz, do Tribunal Federal de Recursos. Eu desejava propor que constasse em ata a manifestação do Tribunal, embora tardia, realçando o evento ocorrido em 21 de fevereiro, na Segunda Guerra Mundial, a tomada de Monte Castelo, uma das páginas em que ficou, mais uma vez, consignada da guerra, o heroísmo e a capacidade profissional e o patriotismo do nosso soldado. Note que eu proponho que conste ata, embora já tendo ultrapassado essa homenagem que o Tribunal, como Tribunal Militar, presta justamente ao Exército Brasileiro. No dia 29, quarta-feira que vem, o doutor Lúcio de Lima Pessoa, ministro, nosso companheiro e amigo, festejará o 16º aniversário. Completará 64 anos e festejará o 16º, e vejo que Sua Excelência nasceu num dia que só existe nos anos bissextos. De modo que, ao prezado amigo, nossos cumprimentos, votos de muitas felicidades, juntamente com a Dona Maria e todos os seus.
Senhor Presidente, senhores ministros, quero agradecer as palavras de Vossa Excelência. E porque eu faço anos de 4 anos, até me esqueço que faço aniversário. Este ano mesmo ocorreu isso. Que chegaram, me perguntaram se este ano eu fazia aniversário. Eu disse, não, eu vou fazer em 1986. Véio. Aí quando foram buscar a folhinha, me mostraram, não, você faz neste ano que é bissexto. Então, para mim, até surpresa quando me dão parabéns pelo aniversário, coisa que eu só faço de 4 anos. E realmente é o 16º de comemoração, festejo de aniversário. Muito obrigado a Vossa Excelência e aos senhores ministros.
Em relação ao problema do imposto de renda, um funcionário da Receita Federal, doutor Roberto, já esteve aqui no tribunal 2 vezes e atendeu a todos aqueles que apresentaram dúvidas a respeito. No entretanto, se surgir outra dúvida qualquer, ele estará à disposição dos interessados na Receita Federal. Basta que mandem alguém levando a dúvida e ele lá esclarecerá. Em relação à entrega das declarações, se houver um assentimento daqueles que entregam aqui em Brasília suas declarações de quererem reuni-las, o meu chefe de gabinete poderá recebê-las e encaminhar à Receita Federal, que fará um exame prévio e depois, então, registrará o recebimento, se for do interesse dos senhores. A minha não, porque eu entrego no Rio, de modo que a minha não... Hein? Ah, bom, quando quiserem, eu digo, aí o seguinte, é preciso que haja um consenso da data, né? Porque se eu, por exemplo, quero entregar antes, que tem restituição, não é? E um outro ministro quer entregar depois, na última hora, porque ele tem pagamento, aí não pode haver essa conciliação. Mas onde for possível reunir, o chefe do gabinete reunirá. Em relação ao assunto, na última ata, levantado pelo ministro Fábio Assintra, eu quero declarar à casa que as 3 apelações já foram, que estavam em mãos do doutor Lino Machado, já foram restituídas. A primeira, já o ministro Fábio Assintra havia referido, tinha sido restituída em maio de 82. As outras 2 que estavam faltando, depois que eu assumi, tendo conhecimento do fato, também tinha determinado providências. Não tinha, era cobrado, porque, não tendo sido trazido a mim novamente o problema, eu parti do princípio de que já havia sido satisfeita a exigência da restituição, mas não tinha certeza. Realmente foram. A 39.941, que foi requisitada em 13 de abril de 81, foi devolvida em 19 de setembro do ano passado, de julho do ano passado. 83. É, mais ou menos.
Foi pedido.
Mais de 2 anos.
Né? Mais de 2 anos com processo, com vista no processo.
E a 34.105 foi requisitada em 15 de maio e restituída em 9 de novembro do ano passado. Também na mesma situação. Eu ainda queria abordar com os senhores um outro assunto. Esta presidência, ao ensejo da elaboração da proposta orçamentária para o corrente exercício, em abril de 83, após coletar dados sobre as necessidades de recursos para a vida vegetativa do Tribunal e das 21 auditorias militares, acabou por encaminhar a solicitação no montante de R$ 1.584.407.000 para fazer face às despesas de outros custeios e capital. A Secretaria de Planejamento efetuou o corte na quase totalidade dos elementos de despesa, resultando na média final de 53% de redução quanto ao valor solicitado. Em consequência, do total previsto, foi-nos concedido apenas 746 milhões, deduzindo-se ainda como contenção de despesa, determinada pelo Decreto-Lei 2099, de dezembro de 83, o valor de R$ 89.520.000. Cruzeiros, restando à Justiça Militar apenas 656 milhões 480 mil para manutenção de suas unidades. Esta presidência vem se defrontando com sérias dificuldades de gerenciar essas reduzidas dotações, que a esta altura do exercício já se revelam deficitárias, até mesmo para as despesas estritamente de manutenção das atividades, sem considerar qualquer investimento ou acréscimo ou evolução de preços. O impasse que nos encontramos, que atinge todos os órgãos públicos, é resultante da difícil crise econômico-financeira que atravessa o país e dos ingentes esforços de nossos dirigentes para equilibrar o orçamento da União e honrar compromissos no mercado financeiro internacional. A nossa cota deve ser cumprida também, então, por isso, eu pedi aos senhores ministros que tivessem paciência nas suas solicitações para que eu pudesse, dentro das disponibilidades, com a maior boa vontade, atender a todas elas dentro daquelas necessidades maior urgentes com prioridade. Com a palavra, senhores ministros.
Apressadamente, que foi distribuído hoje, um suplemento de ata da 46ª Sessão Administrativa Extraordinária Secreta.
Essa ata está atrasada porque essa sessão foi realizada, eu estava até doente, a presidência era do ministro vice-presidente, e foi a discussão do projeto de lei de organização judiciária militar, apresentado pelo ministro aposentado, general de exército, Reinaldo Melo de Almeida. E foi feita uma ata simples e em anexo aquelas sugestões que haviam sido aprovadas foram então publicadas.
Eu não estava presente, estava de férias, e nessa leitura rápida aqui, apenas a título de colaboração, eu noto aqui no artigo 74, parágrafo único, vencimentos vantagens dos advogados de ofício e dos advogados de ofício substitutos. Eu não sei se nessa nova proposta foi criada, mas nesse tribunal não existe advogado de ofício substituto.
Cria mais um advogado de ofício. Cria mais um advogado de ofício para cada auditoria.
Mas com isso, de designação substituto? Um
advogado substituto. Advogado de ofício substituto.
Porque na classificação de cargos, aí do Ministério da Fazenda, de quem paga planejamento, não existe esse título e não há vencimento fixado para esse título.
Se a lei criar, excelência, me parece que, inclusive, se não me falha a memória, que já vai quase um ano, num anexo está previsto a criação desses cargos e os vencimentos.
Eu confesso que eu não posso dar esclarecimento maior. Primeiro, eu não participei da reunião. Segundo, depois da reunião, o projeto foi entregue a um relator, que se não me engano, o ministro Seixas Teves, para fazer a redação final para encaminhamento, de modo que eu não tive ainda contato direto. Mas como foi a maioria do tribunal que propôs, mas acho que a objeção de Vossa Excelência é pertinente.
Porque o que a nossa atual lei diz é que tem o advogado, o auditor, um auditor substituto, advogado de ofício e outros funcionários, e seus substitutos não definem quais são. Não existe esse título. Bem, se é uma proposta de criação, essa leitura que eu pude aqui rápido, a gente aqui não pode.
Porque o que acontece é que atualmente existe o advogado de ofício, que tem cargo e função. E existe o substituto de advogado de ofício, que não tem cargo, mas tem função quando convocado.
Não,
mas ele não tem
ele
cargo.
Não tem esse título.
Agora ele está criando um cargo.
Ele é advogado do ofício convocado.
Pois é, ele é substituto.
E que essa situação da Tissua Vênia pela lei, ela já não teria mais que subsistir, porque a nossa lei 1003 obriga que todo mundo entre aqui por concurso. E eles estão apenas um ato do presidente que os convoca e qualquer outro ato seguinte pode desconvocá-lo. A situação deles, desde 1969, parece que a lei é de 69, é irregular nesse tribunal. Eles são convocados, eles só podem ter concursados.
Mas a lei de 1969, ela manteve daqueles que já existiam. Novos não, ela não autoriza a serem criados, mas aqueles que já existiam,
ela cogita deles, inclusive em duas categorias. Ela cogita dos estáveis e dos não estáveis. Porque há uns que já tinham criado...
É, ela já tinha estabilidade, e esse carro estaria fora de qualquer coisa, mas os outros não. Bem, apenas eu vou ler depois.
Posso dar um esclarecimento? Eminente ministro Fabiacino, esse expediente publicado foram as emendas apresentadas que eu relatei e trouxe aqui. Algumas foram rejeitadas e essas publicadas são as aprovadas.
Muito obrigado.
Continuam os ministros para falar. Ministro Rui,
ministro, para explicar primeiro, por favor.
Concurso, presidente.
Ah, pois não.
Viu? Concurso de advogado de ofício. E nós, a comissão já acertou para o dia 7 de abril, que é um sábado. Já mandamos expedir ofícios aos auditores das auditorias de Belém, Rio de Janeiro, Belém, Porto Alegre, Recife, São Paulo e Brasília. E Brasília não, porque Brasília será aqui no próprio tribunal. Mas nessas outras cidades, que eles conseguissem uma sala, um local para realizar o concurso. No Rio de Janeiro são 171 candidatos, Belém 29, Porto Alegre 21, Recife 64, São Paulo 48, Brasília 36. Acho que aqui mesmo, no plenário ou lá em cima na auditoria, pode ser feito o concurso aqui.
Eu sugiro que, de preferência, na auditoria.
Eu vou falar com o doutor auditor. Não, eu disse o plenário porque dá o número. Agora, tem um ponto, senhor presidente, é o seguinte: toda vez que são concursos aqui, tem um coordenador. Justamente é aquele que sai aqui do tribunal para levar as provas e fiscalizá-los. Eu não sei, esse coordenador sempre acarreta despesa para o tribunal. Eu sei que o tribunal não se encontra em condições financeiras para despesas dessa natureza. Mas...
Em termos de pessoal, as necessidades previstas, existe uma promessa do CEPLAN, disse, havendo necessidade de complementação dentro da previsão que foi feita, dele suplementar. Embora essa verba também tenha sofrido cortes, mas não tão drásticos como aqueles da verba de outros custeios e capital. De modo que na parte pessoal nós dispomos ainda, dependendo também, se ele vai passar o ano inteiro fazendo entrega e voltando, aí talvez não haja dinheiro.
Não, é só vai numa sexta-feira e volta no sábado mesmo. Agora, o auditor é o responsável, né? Que o auditor é quem dirige. Aliás, nem o auditor, sempre é o substituto do auditor.
Você pode sugerir, propor que...
O ministro seja atento.
Como da outra comissão sobre esse assunto.
Senhor presidente, eminente ministro Rui, o presidente da última comissão de concurso foi o saudoso ministro Fragomeni. Em razão disso, eu estou me apressando a dar essa informação a Vossa Excelência. Naquele concurso, as despesas com o transporte de coordenador e daqueles elementos que foram todas as despesas de concurso foram tiradas da taxa de inscrição.
Mas, infelizmente, por lei já foi retirado isso.
É?
Foi recolhido tudo ao Banco do Brasil e passou para a Fazenda Nacional. Nós não ficamos com 4 mil cruzeiros de inscrição, 370 candidatos, mas esse dinheiro foi uma contribuição do Tribunal à Fazenda Nacional para pagamento da dívida externa.
Mas isso é exigência de algum problema no
concurso que estava na presidência, porque até então o Tribunal vinha pegando, inclusive o dinheiro que sobrava, distribuía a título de gratificação àqueles que nas auditorias colaboraram com o concurso, participaram na fiscalização, com mensageiros, qualquer participação na área do concurso, e razão pela qual aquele ano todo mundo quis participar do concurso. Houve gente, até corpo de bombeiros de uma área aí, também participou do concurso oferecendo sal, na esperança de ganhar essa gratificação. Quando chegou na hora de ver o que sobrou para distribuir, eu mandei buscar a lei que amparava aquilo. E para desastre geral, o tribunal vinha fazendo um negócio que era ilegal, distribuir um dinheiro que não podia distribuir. A ordem de receber de todo e qualquer saldo do recolhido através do concurso ser recolhido à Fazenda Nacional e as despesas do concurso serem da alçada do tribunal. E eu me vi em dificuldade, alguma parte já tinha sido paga, como passagem, compra de papel, tudo isso. E eu tive que dizer que recolhi apenas aquilo que eu dispus, mandei recolher à Fazenda Nacional. E ainda a última hora foi salva a situação de responsabilidade do presidente, que ele que responde por isso perante o Tribunal de Contas. E aí todo mundo, foi uma choradeira geral, porque aqueles que contavam e recebiam alguma coisa passaram a fazer requerimentos para cá pedindo o dinheiro que lhe era devido, porque todos os outros concursos anteriores haviam recebido uma cota. Eu, então, em vez de dinheiro, paguei, mas paguei com um elogio simples para cada um que participou, o que não agradou a todos eles. Mas a situação é de recolher tudo que apurar no concurso, ser recolhido à Fazenda Nacional. Não pode nem comprar passagem para aqueles que vão participar do concurso.
Mas acontece que Vossa Excelência proponha que eu faça um ato designado para se movimentar a serviço, para fazer isso assim, dou a passagem, de acordo com a lei. Porque não é só essa indenização, essa contribuição, inscrição do concurso. Qualquer indenização que se receba não pode ser contabilizada no tribunal. Tem que ser recolhidos
a lugar.
Fazenda Nacional. Ministro Godinho tinha pedido.
Senhor presidente, senhores ministros, nos termos regimentais, cabe ao Corregedor-Geral, na última sessão ordinária do mês de fevereiro, que justamente ocorre hoje, apresentar ao eminente plenário, ao egrégio plenário, um relatório das atividades da Corregedoria-Geral no ano findo de 1983. Eu permito-me solicitar a Vossa Excelência ler a parte introdutória desse relatório, evidentemente, depois eu submeterei para conhecimento dos colegas no seu todo. Ao submeter à apreciação do egrégio plenário, nos termos regimentais, o relatório das atividades desenvolvidas pela Corregedoria-Geral da Justiça Militar, durante o ano de 1983, cumpre-me tecer algumas considerações sobre a natureza e importância do órgão, instituído pela Lei 7040, de 11 de outubro de 1982, que, conjuntamente com o plenário e a presidência, compõe o tribunal. Artigo 4º do Regimento Interno. Como sabeis, eminentes ministros, é inerente às funções do juiz e sua atividade censória em relação ao serviço judiciário. E essa atividade se manifesta através da correição. Ao contrário do que ocorria à época das ordenações, de onde provém, como o poder de corrigir, e que consistia em julgar e castigar quem houvesse cometido faltas, outro é o significado atualmente emprestado à correição. Como ministro consagrado Pedro Nunes, manifesta-se ela, principalmente, como o ato ou efeito do ato pelo qual o Corregedor da Justiça inspeciona cartório dos ofícios públicos de sua jurisdição e, por meio de cotas, despachos, sentenças ou provimentos, corrige ou emenda os erros, irregularidades ou omissões encontrados, bem como abusos, negligências ou faltas das autoridades judiciárias inferiores e seus auxiliares. No desempenho de semelhantes atribuições, assinala Plácio de Silva, o corregedor ou qualquer outro órgão a quem estejam afetas as correições, pode mesmo sindicar sobre os erros, abusos, desrespeito e inversões tumultuárias de atos e forma legal dos processos, ex officio ou em virtude de reclamações, provendo sobre estes casos o que for de direito e de sua competência, vocabulário jurídico, etc. Por seu turno, o egrégio magistrado Mário Guimarães, que honrou a Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido seu desembargador presidente, e o pretor Excélsio, onde foi ministro, sublinha que, em regra, e salvo disposição de lei estadual, a correição consiste a. na inspeção assídua e severa dos serviços judiciais para que corram com a máxima regularidade. Em visitas aos cartórios, prisões e mais repartições e estabelecimentos para verificar-se a. a existência, legalização e escrituração regular dos livros, a boa guarda, conservação e catalogação do arquivo e do mobiliário e utensílios pertencentes ao Estado, as condições de segurança, higiene e comodidade, onde estas cautelas digam com interesse público, a regularidade da fiança e pagamento de selos e impostos devidos pelos funcionários, a regular distribuição, regular movimentação e selagem, regular dos feitos, a rigorosa observância do regimento de custas, a verificação de detenções ilegais, de qualquer violência ou constrangimento ilegal nas prisões, no recebimento e processo das reclamações apresentadas contra os funcionários. Deve o juiz, deve-se, no desempenho dos poderes correcionais, proceder o juiz com constância e firmeza, discrição e prudência, consciente de não lhe competir, anular ou reformar atos de que caiba recurso ordinário, pois sua função corretiva se adestringe à regularidade e moralidade do serviço e não deve intrometer-se na esfera jurisdicional. No que respeita à justiça militar, senhores ministros, a correição geral no foro militar foi instituída no artigo 353 do decreto nº 15.635, de 26 de agosto de 1922. Do excelente trabalho, o conceito da correição no direito judiciário militar brasileiro, de autoria do ministro doutor Ascindino Vicente de Magalhães, publicado no Arquivo de Direito Militar, ano 3, número 1 do Rio de Janeiro, maio-agosto de 44, atinente à primeira correição procedida nos autos findos da Justiça Militar e provimento geral baixado em consequência pelo Supremo Tribunal Militar, por oportunas, foram extraídas seguintes observações que bem ilustram o desenvolvimento da matéria no âmbito da justiça castrense. Aspas. Encerrando, na qualidade de relator da correição, os trabalhos cabíveis à minha órbita funcional, com apresentação em mesa do parecer, proposta de punição e esboço de provimento geral, conforta minha certeza de me haver esforçado para dar boa conta de tão alto e delicado encargo. Ante a conveniência de regularizar a jurisdição correcional, bastante retardada, foi meu constante pensamento. Já o Código de Justiça Militar, expedido pelo Decreto 1925, de 2 de dezembro de 38, em seu artigo 3º, parágrafo único, instituiu entre as auditorias existentes uma de segunda instância denominada auditoria de correição. A situação não foi alterada pela denominação judicial militar, decreto-lei 1369, que em seu artigo 4º manteve a auditoria de correição, tal como foi instituída pelo Código de Justiça Militar de 38. O advento, porém, da lei nº 7040, de 11 de outubro de 82, operou-se a extinção da auditoria de correição, sendo criada a atual Corregedoria Geral da Justiça Militar, passou então a se atribuir ao ministro togado do STM as funções de Corregedor-Geral, conjuntamente com o exercício do cargo de vice-presidente do Tribunal. Ao tecer essas considerações iniciais, à guisa da introdução do presente relatório, ressaltando a importância dos serviços correcionais na Justiça em geral e o histórico do Instituto na Justiça Militar, como o primeiro corregedor geral eleito pelos seus pares, após a criação do órgão pela Lei 7.482. Cumpro o dever de esclarecer os meus eminentes colegas que tenho procurado desempenhar minhas habilitantes funções com a dignidade e convicção que se fazem mistério,
despido das normas e prescrições assim anunciadas. Assim agindo, como de resto, no cumprimento de todas as atribuições a fé dos ministros dessa Câmara da Corte, quero deixar evidenciado que estou perfeitamente consciente do alto grau de responsabilidade que o exercício de tão elevadas funções impõe aos juízes que nelas são investidos pela confiança do órgão maior do Supremo Tribunal Militar, que é o seu Egrégio Plenário. Senhor Presidente, essa foi a parte introdutória. A seguir, são feitos dados estatísticos dos trabalhos realizados pela Corregedoria Geral, provimento baixado, respostas a consultas formuladas com os auditores, ou através de telex, através de telefone ou de ofício, conforme a urgência dos casos, e outras providências que cabem e é da essência da atividade do Corregedor Geral. Eu, feito isso, senhor Presidente, tendo assim cumprido essa determinação regimental, eu passo as mãos de Vossa Excelência, senhor Presidente, pedindo a gentileza de fazer distribuição aos meus minhas colegas uma cópia de cada desse relatório.
O relatório da ministro Mediador será incorporado no relatório dos outros órgãos ao relatório da presidência, que será distribuído mundialmente aos senhores, incluindo o relatório do doutor Mediador.
Permitiria ainda, senhor presidente, duas palavras a mais, tendo em vista uma observação feita pelo eminente ministro Peixoto na última sessão, quando eu tive a oportunidade de apresentar e foi aprovado por Vossa Excelência, onde as correções a serem revisadas no segundo ano. Sua Excelência justamente estranhou que, entre a constasse daquele relatório, as relações que iríamos solicitar as diversas auditorias quando iremos exercer as nossas funções, dizendo, Sua Excelência, que nós possuímos aqui realmente um serviço de computação e assim haveria quase uma redundância entre as relações pedidas à computação. Eu apenas queria esclarecer a Sua Excelência e verifiquei bem essa matéria. E realmente nós não temos ainda condições para que possamos obter de momento da computação os elementos que nós citamos no gesto. Nós temos aqui uma computação do próprio tribunal que trata mais da matéria de pessoal e patrimônio. E temos, pelo Protasem, um convênio com a diretoria judiciária, matéria ligada justamente aos processos e andamentos do processo. Eu diria para a excelência ministra Miss Peixoto que uma das penitências trabalhos só começaram a ser computadas a partir de 1980. Tudo que diz respeito anteriormente a essa data não foi nos elementos. E foi uma das primeiras providências que pediu quando assumiu a Corregedoria Geral que nós pudéssemos justamente introduzir na computação esses elementos de memória. E quando pedimos uma providência, até que ela nos venha, a matéria se ultrapassa. E eu, como disse na outra sessão, e reitero agora, pretendo e me comprometo com Vossas Excelências, ao término do meu mandato como corregedor, apresentar sugestões a respeito para a aprovação desse plenário.
Muito bom, a palavra aos senhores ministros.
Senhor Presidente, estou em condições de apresentar aqui o relato da sindicância que me foi cometida para ser feita na auditoria da segunda auditoria, no auditor das auditorias da aeronáutica da primeira CJM, Dr. Léo Maciel Machado Guimarães, bem como de estudo das conclusões que cheguei.
O subsidente, Vossa Excelência, do Ciência, daria a palavra aos senhores oportunamente, julgado, subiu mais ministro que era usada a palavra, julgado pela questão administrativa, que é em seguida o resultado da sindicância do sentido de Vossa Excelência. Mais algum ministro que usar a palavra? Então, chama a julgamento a questão administrativa, número 199 do Estado do Rio de Janeiro. E que é relator, o cientista, o juiz, o doutor Rui, de uma pessoa. Sessão secreta.